Francisco Bacelar, o Jornal de Notícias conta esta manhã que o preço das casas desceu 30%, cresceu, aliás, 30% acima dos salários nos últimos 5 anos. São indicadores que colocam Portugal como a pior evolução do OCDE neste indicador. O Francisco Bacelar é presidente dos Mediadores do Imobiliário de Portugal e eu pergunto-lhe se estes números, na sua seção, batem certo e se são preocupantes.
Sim, não tenho razões para duvidar que os números devem andar mais ou menos certos. Em função das estatísticas que também temos, não temos grandes dúvidas quanto a isso. Infelizmente, não é? Porque não é bom para ninguém. Mas nós temos que analisar a coisa de outro lado, quer dizer, não se consegue ter tudo. Nos últimos anos cresceu imenso o turismo, precisamente à custa disso. Temos mais oferta de alojamento local centrado nas grandes cidades, e isso fez puxar os preços para cima, porque muitas casas que estariam no mercado de arrendamento habitual acabaram por ir para o alojamento local, que era muito mais rentável para os seus proprietários, e, obviamente, claro, tem um efeito taraxa todas as restantes habitações de arrendamento e de compra, não é? Portanto, a velha questão da oferta e da procura, se há mais oferta, e a oferta com capital, porque muitas aquisições eram feitas por estrangeiros, também com os vistos gold e tudo, e, portanto, os preços tinham que subir e subiram, tem os seus efeitos pernunciados para os portugueses que não têm a capacidade de alcançar a compra da habitação ou sequer de arrendamento aos preços que eles, entretanto, chegaram. Como é que se pode resolver isto? Pois estamos fartos de dizer que tem que haver políticas de habitação que este governo até está a tentar promover. Infelizmente, nem sempre com os melhores resultados, porque sabemos, por exemplo, que esta questão do arrendamento acessível seria uma boa ideia, mas teria que ter muito mais adesão dos proprietários. O governo diz que já não pode dar mais que os benefícios que está a dar para que eles se interessem por isto, pelo arrendamento acessível. Mas também já há indicadores de que a visão começa a ser crescente, não é? Numa primeira fase não foi muito, muito boa, mas está a ser cada vez mais crescente. Nós temos acompanhado, nomeadamente aqui em Matinhos, que fizemos aí uma joint venture, digamos assim, para conseguirmos também impulsionar esse apoio, e de facto já se notam melhorias. Agora, não é suficiente, precisa haver mais adesão. E uma outra coisa que é muito necessária, que nós não temos, que é a construção para a classe média. Ou seja, promotores que vão construir, mas não vão construir para o topo de gama, em que só os estrangeiros ou só as classes mais endividadas conseguem comprar a habitação. Há uma grande procura e há uma grande pressão para que haja habitação a preços acessíveis, mas não há grande oferta de preços acessíveis. Portanto, fica complicado de conseguir melhores resultados no imobiliário e melhores preços se não há oferta suficiente. Portanto, e voltar ali da oferta da procura, se não há oferta, ou há pouca oferta, ou demasiado cara, e obviamente o mercado não progride, e obviamente que os preços não vão baixar nestas condições.
É preciso, então, Francisco Bacelar, inverter um pouco as prioridades aqui nas políticas públicas. Começou por dizer que as habitações com rendimento acessível eram uma boa ideia, mas não tinha tido a maior adesão dos proprietários. É preciso
Por
inverter
enquanto, não.
aqui estas prioridades?
Sim, é entreter essas prioridades e chegar a outras. Nós já falámos, lembro-me há 2 ou 3 anos, ter falado na construção cooperativa. Parece que agora há indicadores. Aliás, eu participei semana passada no Conselho Nacional da Habitação e tinha previsto falar sobre isso, acabei por não ser possível porque foi uma ação um bocadinho curta, mas tinha previsto falar na questão da construção cooperativa. Mas o próprio ministro, na sua intervenção, falou nisso, e que estão a pensar recuperar, embora em moldes diferentes do que já aconteceu no passado, em que algumas cooperativas passaram a ser praticamente empresas, não é? Que nem sempre o interesse, digamos assim, dos cooperantes era o primeiro que se pretendia. E queremos acreditar que, digamos, recuperando essa construção cooperativa, que poderíamos ter, digamos, uma menor pressão sobre os preços, e não digo uma descida, porque isso também não é bom para o mercado, mas pelo menos uma estabilização que permita que mais famílias consigam adquirir casa ou arrendar casa neste caso.
E Francisco Bacelar, não lhe roubando mais tempo, faço-lhe só mais uma questão. Olhar um bocadinho para o futuro, sendo que nos últimos 5 anos o preço das casas cresceu 30% acima dos salários, eu perguntava-lhe se este também tem um impacto no mercado de arrendamento e ou se há uma procura cada vez maior para arrendar casas, dado os preços de compra cada vez mais com um maior desnexo dos salários em Portugal. Mas eu pergunto-lhe se esta é uma tendência que se vai continuar a manter nos próximos anos.
Não, eu não acredito que possam continuar a aumentar, até porque, quer dizer, também chegam a determinados valores que nem as classes endividadas ou os estrangeiros estão interessados em comprar, porque depois uma das vantagens do imobiliário, das pessoas apostarem no imobiliário, é terem um investimento seguro ou que lhes dê retorno. Se as pessoas subirem para preços que todos começamos a perceber que nunca mais darão valor... como é que é dizer, um valor de retorno, obviamente que as pessoas não vão querer apostar, não é? Eu. Agora, eu estou em crer que isto vai haver uma estabilização. Vai haver por causa destas políticas todas que estão a ser preparadas e vai haver pela própria pressão do mercado, porque é praticamente incomportável. Por exemplo, em termos de vendas, que foi para onde houve uma grande folga nos últimos anos, elas também cresceram a valores insuportáveis. E o que acontece é o seguinte, se... as famílias não conseguem comprar casa e em boa medida também não queremos que toda a gente esteja que veja a sua vida toda pendurada por causa de um empréstimo que fica para toda a vida e que nem sempre é a melhor solução, porque quando precisam, por exemplo, mudar de habitação, têm muito mais dificuldade de adquiriram do que se arrendaram. Portanto, há uma grande procura e tem havido uma grande procura para arrendamento, mas não pode ser com os preços que estão a praticar, porque só mesmo classes endividadas dessas conseguem comprar casa, menos pontapé conseguem comprar casa, as classes médias não conseguem nestas condições. Não conseguem porque não têm salários suficientes para as condições que são exigidas pelos bancos e pelo Estado, não é? Porque há mínimos, é preciso cumprir rácios de rendimentos para se conseguir adquirir a casa e têm que fugir para o arrendamento. Mas ficam na mesma, como é que eu dizer, com a vida em suspenso, porque têm, por vezes, mais de metade do salário ocupado com o arrendamento da casa. E depois vivem em condições que não são as ideais para ninguém. E, portanto, começamos aqui a criar um problema da dimensão muito, muito complicado de gerir, que é um problema social. Que é, muita gente, com certeza, para conseguir ter um teto, hipoteca quase todo o seu rendimento na compra ou no arrendamento da casa. E ninguém quer isso. Né? Deixa de haver qualidade de vida. Eventualmente, aquilo ali haverá casos de eu não diria de fome, mas de alguma dificuldade para viver e, portanto, e a cortar em coisas e bens essenciais que acho que numa sociedade que queremos democrática e evoluída, ninguém pretende mais.